A Rádio CPT apresenta o programa Plantão da Gelbi.
Boa noite para você que está aqui mais uma vez no Plantão da Gelbi. É o segundo plantão que nós estamos sendo na Rádio CPT, essa nova parceria muito legal que está acontecendo entre a Gelbi e a Rádio Cristo para Todos. E o lema de hoje, o tema de hoje é um tema muito legal, que é Igreja e Estado. Mas antes de começar o programa, vou me apresentar. Se ainda não me conhece, eu sou a Helena Schiller, atual VP de Missão da Gelbi. Vou estar com vocês durante os próximos plantões também. E citando também os nossos patrocinadores, né? Editora Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse o site editoraconcordia.com.br e conheça os mais diversos produtos que eles têm lá, com as mais diferentes temáticas. Aliás, possui material abordando a temática de hoje também, tá bem? E antes de começar, então, o nosso tema, vamos de música? Toda Gelbi louva com a música Homem, a Tua Revolta, do TPL número 58. Isso aí, Toda Gelbi Louva. É um projeto que já existe há muitos anos na Gelbi. E se você quer participar também, entre em contato com a Júlia, a nossa VP de Cultura da Gelbi. Existem várias músicas que ainda não foram gravadas e nós estamos aceitando voluntários para completar o nosso álbum, né? Que a ideia do projeto é exatamente gravar todas as músicas do Celebrai, do TPL e dos Cancioneiros da Igreja para poder compartilhar com outras pessoas. Aqui eu já estou vendo que temos várias pessoas participando do chat, né? Temos a Dag Figura, Yuri Correa, temos a Areli com a filhinha, né? Uma mãozinha de 1 ano e 2 meses participando também dos comentários. Emília, Guilherme Scholz, boa noite para vocês, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Compartilhe essa live também no Facebook, no grupo do WhatsApp, para ter mais gente participando. Além disso, como é um tema muito legal, é um tema que todo mundo quer saber bastante coisa, se você tiver dúvida ou quiser colocar algum comentário durante a live, pode mandar no chat, aqui nas redes sociais da Rádio CPT ou da Gelbi, ou então mandar a sua dúvida, se quiser fazer de forma anônima, pelo WhatsApp 51-3332-2111, é o WhatsApp da Rádio CPT que está disponível para a gente hoje. Então, vamos começar com os nossos convidados, né? Vamos começar pelos membros do CG. Então, eu já me apresentei. Vou chamar, então, o Thiago. Olá, Thiago.
Oi, boa noite, Helena. Boa noite, galera que está acompanhando aí no YouTube, no Facebook. É muito bom estar aqui. Eu participei no início de algumas edições do Plantão da Gelb no ano passado, quando esse projeto era só da Gelb, e agora que ele é um projeto em parceria com a rádio, ele tem um potencial ainda maior de alcançar as pessoas da nossa igreja. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o VP de Educação da Gelb, vice-presidente de Educação da Gelb, na atual gestão. Eu também sou advogado, moro aqui em Brasília, sou advogado, mestre em Direito, vim aqui para conversar um pouco sobre esse tema com vocês hoje.
É um prazer te ter aqui, Thiago. Aliás, o Thiago trabalhou junto dos plantões, como ele citou, né? Mas eu acho que não tinha aparecido ainda, né, a carinha nas câmeras. Então agora, seja muito bem-vindo ao projeto. É algo inédito para a gente, né, para o CG da Gelb estar participando assim, de um programa na rádio. E temos também convidados pastores. Vou começar pelo pastor Rômulo. Boa noite, pastor.
Boa noite, Helena. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar participando deste programa pela segunda vez. E uma alegria estar junto com o Thiago, né? Thiago de Brasília. Eu fiz meu estágio em Brasília e gosto muito de Brasília, de todos lá. Também uma alegria estar com meu professor, professor Clóvis, e vai ser um prazer estar com vocês essa noite e um privilégio poder participar de um tema tão importante para toda a igreja, para todos nós.
O prazer é nosso, pastor. Aliás, o pastor já participou do plantão da Gelb, o primeiro, né, que foi sobre violência sexual. Se você quer conhecer, quer aprender um pouco mais sobre o tema, vai no YouTube da Gelb, está lá gravado. Foi um plantão diferenciado, né? Foram 3 episódios, muito, muito legal, e está lá disponível para quem quiser conhecer. Temos também o pastor Clóvis. Boa noite, pastor.
Boa noite, Helena. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Thiago. É um privilégio estar aí para discutir um pouquinho mais sobre um assunto que me preocupa e me interessa muito como pesquisador da teologia, mas, por outro lado, também é um assunto que nos remete ao dia a dia da vida de cristãos que estão espalhados pelo mundo, né? Então, eu espero contribuir com vocês, né? É um privilégio, né? Dentro dessa noite de terça-feira, né? A gente poder conversar um pouquinho, né? O Rômulo... O pastor Rômulo, a gente já se encontrou no seminário, até nos Estados Unidos, Rômulo, você esteve um período lá, a gente estava junto, né? Enquanto eu estava no doutorado, você era aluno do intercâmbio da teologia. Tiago, prazer em conhecer, Tiago, vamos ver se a gente conversa um pouquinho mais. Vamos lá, o desafio está aberto, estou disposto.
Então, vamos lá. O tema de hoje é Igreja e Estado, exatamente porque no dia 25 de março, nós comemoramos o Dia da Constituição, que, na verdade, foi um marco da primeira Carta Constitucional do Brasil, que foi outorgada em 1824. Me corrijam se eu estiver errada, advogados, por favor. Mas, então, foi a primeira Constituição que o Brasil teve, e desde então esse dia 25 de março, é lembrado, então, o Dia da Constituição. Eu acho que a gente pode começar com uma contextualização, né? Vou chamar o Thiago para começar, então, contando sobre a Constituição, quantas nós temos, para que ela serve...
Então, vamos lá. Como a Helena já adiantou, no dia 25 de março, nós comemoramos esse Dia da Constituição em homenagem a essa Constituição promulgada lá muitos anos atrás, foi outorgada, em 1824, em 25 de março de 1824. Só para trazer uma contextualização, mais ou menos, para vocês entenderem do que a gente está falando, naquele período histórico a gente tinha acabado de se tornar independente. Então, nós precisávamos de uma Constituição, que seria o documento que iria organizar o nosso Estado, e na época o Brasil era um império, né? O nosso imperador era Dom Pedro I. E essa Constituição ela foi um pouco turbulenta, porque havia um parlamento que iria fazer essa Constituição, e só que o imperador não tava muito satisfeito com as decisões que o parlamento ia tomando. O parlamento ia sugerindo algumas coisas que ele não gostava. Até que no final, quando o parlamento apresentou a versão deles, o nosso imperador, Dom Pedro I, não gostou. Ele falou, não achei que ficou bom, vocês estão querendo me controlar aqui. Então ele não aceitou aquele texto e ele mesmo escreveu em 2 meses um novo texto, e esse se tornou o nosso, a nossa primeira Constituição, em 1824. E ela foi outorgada justamente por isso. O próprio imperador foi quem nos outorgou. Ninguém participou, o povo não participou. Ele resolveu que iria fazer isso e fez. E essa é uma coisa que acontece mesmo, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que, por ser Constituição, que sempre o povo tem que participar, e o ideal, na verdade, é que isso aconteça, mas em vários momentos da história do mundo e da história do Brasil, a Constituição ela veio assim, alguém escreveu sem ninguém participar e entregou. Então, é até um pouco estranho a gente comemorar essa data, considerando que a Constituição veio assim um pouco forçada para a gente, né? Mas ela serve para lembrar a importância da Constituição. Porque a Constituição, ela é justamente, assim, eu vou tentar evitar aquela linguagem muito jurídica para todo mundo entender, mas ela é o documento que vai organizar a nossa sociedade, vai organizar os poderes, o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, vai organizar o Estado, vai trazer os direitos fundamentais, vai dizer quais são os objetivos do nosso país, da nossa república, como vai funcionar nosso governo, qual é a nossa forma de governo, tudo mais. Então, a Constituição em si é um documento muito importante, porque ela é que vai traçar todas essas linhas que vão organizar o funcionamento da sociedade. Organizar não só os órgãos públicos, mas também, de certa forma, a vida entre as pessoas, a convivência entre as pessoas. Existem normas sociais, direitos fundamentais muito importantes que estão na Constituição. Óbvio que é um conceito que vem mudando ao longo do tempo, mas basicamente é isso. No Brasil, a gente teve essa primeira Constituição em 1824, que foi outorgada pelo nosso imperador, e depois dela, nós tivemos já, contando com ela, nós tivemos 7 Constituições. Nós tivemos uma Constituição depois em 1891, que foi com a... Para quem gosta de história, essa parte é boa. Que foi quando nós tivemos a proclamação da República, né? O Brasil deixou de ser um império e se tornou uma república. Então, nós tivemos uma nova Constituição, em 1891. Depois, quando Getúlio Vargas foi eleito presidente, foi ele, em 1934, ele também promulgou uma nova Constituição. A Constituição de 1934. Só que ela durou muito pouco, porque em 1937 o Getúlio Vargas também, ele, para quem se lembra, né, ele instaurou uma ditadura no Brasil chamada de Estado Novo, e quando ele fez isso, ele novamente outorgou uma Constituição, ou seja, ele escreveu um novo texto e impôs. Isso em 1937. Então, mais uma vez, nós tivemos uma imposição de uma nova Constituição. Depois, em 1946, olhando minha cola aqui, nós tivemos mais uma Constituição, que foi a 5ª Constituição brasileira. Ela foi promulgada, o povo participou da sua elaboração, foi após a Segunda Guerra Mundial, então era um momento de muita renovação, 1946. Em 1967, para quem se lembra, a gente teve o golpe militar, e com a questão do golpe militar, a gente teve uma nova outorga de uma Constituição. Então, os militares tomaram o poder, de certa forma, e escreveram eles mesmos uma nova Constituição, sem a participação do povo, como é o próprio conceito, e outorgaram essa Constituição em 1967. Depois desses anos de regime militar, em 1988, foi promulgada a nossa atual Constituição, que é a Constituição de 1988. Então, foi assim um longo caminho, e nessa última Constituição, de fato, nós tivemos uma participação popular bem maior, nós tivemos representantes eleitos, votando, uma Assembleia Constituinte, todos esses conceitos, mas, enfim, com muita participação para criar o texto que a gente tem hoje. Não sei o que, que o, se o Rômulo tem alguma coisa também para acrescentar, que eu falei muito já.
Não, é, realmente você fez um ótimo resumo aí das constituições brasileiras e sempre a gente lembrar exatamente que a Constituição ela acompanha a história, né? Então, se a gente acompanhar os anos das constituições em que elas foram ou promulgadas ou outorgadas, conforme cada constituição, nós vamos entender um pouco melhor, né, o contexto em que ela foi formada. Então, a gente pega 1824, Império, 1891, República, 1934, Getúlio Vargas, 37, Estado Novo, aí vem 46, pós-Segunda Guerra, 67, mais uma vez, regime militar, e 88, a redemocratização. É, eu acredito assim que é algo que também a gente pode observar que, querendo ou não, houve uma evolução, porque se nós pensarmos lá, a Constituição de 1824, por exemplo, não havia três poderes, havia quatro poderes, e um deles era o poder moderador, só que este poder moderador estava nas mãos apenas do imperador. Depois veio a Constituição de 1891, que trouxe uma mini cópia assim, da Constituição americana. Trouxe algo assim, no sentido de trazer direitos, alguns direitos fundamentais que não tinham. Foi, de certa forma, um avanço. Só que ao mesmo tempo, e depois veio a Constituição de 34, que foi melhor ainda porque trouxe o voto, por exemplo, foi ampliado para todas as pessoas. Até 1934 as mulheres não votavam. As mulheres passaram a votar em 1934. Só que o Brasil sempre é marcado por isso, né? Parece que está tendo uma evolução e de repente lá em 1937, no auge dos regimes fascistas, vem o Estado Novo, que mais uma vez traz um regime mais, mais duro, mais impositivo, né? E aí voltamos em 46 à democracia para mais uma vez retrocedermos em 67. Então sempre tem esses altos e baixos na história do Brasil e as constituições, a história das constituições acompanham também esses altos e baixos.
Interessante que você tocou, pastor, foi a questão do poder, né? Em alguns momentos nós tivemos governantes que assumiram o poder mesmo e colocaram e puseram as regras que lhes convinham, podemos dizer assim, né? E interessante agora, puxando essa linha de poder, a igreja já esteve diretamente ligada ao poder do Estado por muito tempo, né? Nós tivemos diversas nações que foram se construindo no regime teocrático, no regime junto com a igreja, junto com reis que também antigamente eram considerados divindades, né, em alguns dos povos. E no Brasil, já vou puxar a primeira pergunta que veio aqui, o Brasil trata de forma um pouco diferente a questão da religião, né? Hoje vários países já trabalham a religião separada do Estado, mas no Brasil, como é que funciona a relação Constituição, Estado governamental e igreja?
Bom, eu vou começar aqui. Então, no Brasil, atualmente, nós temos um modelo que é chamado de Estado laico. É uma expressão muito usada, mas que muita gente não entende o que ela significa, e aí acaba gerando muita confusão. Mas o Brasil, ao contrário, muita gente esquece disso, mas o Brasil já foi um Estado confessional. Porque o Estado confessional é aquele que tem uma religião oficial. Então, na época dessa primeira Constituição, que a gente estava falando antes, de 1824, na época do Império, a religião oficial no Brasil era a religião católica. Então, o Brasil, o Estado era católico, as cerimônias oficiais tinham viés católico, o rei, o imperador era católico. E isso acabou com a proclamação da República, em que, como o pastor Rômulo falou, ela veio inspirada na Constituição americana, então ela trouxe a ideia de Estado laico, né? E E é basicamente assim, só para tentar desenhar um pouco melhor para vocês esses vários modelos, né? A gente tem um estado teocrático, que é esse que a Irena falou. No estado teocrático você não consegue distinguir. O Estado e a igreja, eles são a mesma coisa. Então, normalmente, os chefes da igreja são chefes de Estado e vice-versa. E as normas da igreja se tornam normas sociais, normas de convívio entre as pessoas. Elas acabam tendo que observar as normas da religião, que é professado pelo Estado. Esse é um, como pode-se dizer, que é um dos extremos. Depois nós temos um Estado confessional. No Estado confessional, que foi esse exemplo que eu dei do Brasil, existe uma religião, oficial do Estado. Embora não exista uma confusão total. O Estado, ele apoia uma religião, ele tem uma religião como oficial, e ele incentiva que as pessoas adotem aquela religião, e aquela religião tem, sim, participação em alguns momentos da vida do Estado, em algumas cerimônias, alguns eventos e tudo mais, mas ele não força as pessoas a adotarem aquela religião. As pessoas não são obrigadas a adotar todas as regras da religião no seu convívio. Um exemplo, além do Brasil, né? Acho que o Brasil na época do Império, acho que o maior exemplo que a gente tem, que todo mundo lembra, é da Inglaterra, né? A Inglaterra tem uma religião oficial, que é a religião anglicana, e é bem marcante a presença da religião. Mas, por exemplo, na coroação da rainha, que é uma cerimônia de certa forma política, ela é feita na abadia, né? Ela tem a participação dos líderes religiosos, então existe esse incentivo e essa relação. Outros estados, por exemplo, essa eu descobri esses dias, eu descobri agora pesquisando que a Argentina adota a religião católica como religião oficial, não sabia disso, mas o catolicismo é a religião oficial da Argentina. Então nós temos esse ponto. Depois, nós temos o Estado laico, que é o exemplo do Brasil e da maior parte dos países do mundo, que no Estado laico, talvez depois a gente trate disso um pouco melhor, mas não existe uma religião oficial. A ideia é que o Estado seja neutro. Ele não vai incentivar uma religião específica, ele não vai adotar cerimônias religiosas como parte do Estado, ele não vai professar uma determinada religião, que é o caso do Brasil, pela nossa Constituição. E o outro ponto, que seria o outro extremo, seriam os estados que são ateus, ou estados agnósticos, que oficialmente dizem que Deus não existe, ou que oficialmente dizem que não é possível afirmar se Deus existe ou não. Então seria esse outro extremo, que eu realmente não sei se nós temos algum estado atualmente que seja ateu, alguma coisa assim, mas seria um outro extremo, assim, né?
Eu acredito que nessa outra ponta de extremismo se classificaria, quem sabe, alguns modelos de estados de laicismo, né? Então, tem essa outra terminologia, né? Tem estados laicos, como o Brasil, onde todas as religiões são permitidas, mas há também os estados laicistas, que são mais nesse modelo que o Thiago falou, né? Um modelo mais ateu, que de certa forma persegue qualquer símbolo religioso. E às vezes as pessoas podem até se espantar, mas países, digamos assim, de primeiro mundo, como a França, tem alguma postura no sentido laicista, porque, por exemplo, não é a nossa religião, mas os islâmicos, né, os muçulmanos, as meninas nas escolas não podem usar véu, por exemplo. Teve essa, eu não sei se não pode ou não, ou brigaram pela proibição, enfim, eu não sei como é que, em que pé que está isso, mas essa foi uma movimentação, um fenômeno laicista, né? Eu sei que tem alguma coisa nesse sentido, talvez não com relação a véu ou símbolos religiosos, mas alguma espécie também de aversão total à religião também no Canadá. Então a gente percebe que essa relação entre igreja e Estado não é uma relação tumultuada apenas nos países teocráticos, né? É uma relação que tem problemas, mesmo em países de primeiro mundo. E uma outra questão também que eu acho importante da gente frisar, que às vezes a gente pode pensar assim, a gente é cristão, a gente sabe que a única... Nós cremos que a única fé que salva é a fé cristã. Então, poxa, seria ótimo se o Brasil fosse um Estado teocrático cristão. Não, não seria. Porque a liberdade das pessoas em crer, elas estariam a liberdade de escolher, de professar a fé estaria sendo tolhida. E que espécie de fé seria essa, né? Seria muito complicado um Estado teocrático cristão.
Com relação aos símbolos agora, né? Até existe também já conversas na França com a questão de andar com a Bíblia exposta, né? Não só véus e outras religiões, mas até mesmo o cristianismo, hoje em dia, alguns já questionam se deve-se ainda dar essa liberdade, né? De expor símbolos religiosos. E aqui no Brasil, na verdade, a gente ainda tem bastante liberdade, né? A gente tem a liberdade de ir à igreja, de participar de movimentos religiosos, de expressar nossa fé, de sair por aí com cruz, com Bíblia. Mas a gente ainda usa vários itens religiosos dentro de espaços públicos, como a Bíblia nos juramentos, a cruz em alguns espaços também do governo, né? Sobre isso, assim, vocês acham que o ideal seria manter esses símbolos, digamos assim, nos espaços, ou retirar e ir para o lado mais laicista realmente, né, do Estado? Agora falando de instituição pública, né, onde todos têm acesso e todos participam e frequentam. Vou jogar a bomba, então.
Talvez eu entre um pouquinho aqui, não tenho muito a dizer, porque isso aqui é da área do direito, e eu quero compartilhar com o Thiago e com o Rômulo. Eu coordeno o curso de Teologia EAD da UBRA, e é impressionante, 60% a 70% dos nossos alunos da Teologia EAD são egressos do direito. Então tem no nosso Brasil, espalhado pelo Brasil, né, eu agora não estou falando da IELB, estou falando de outras denominações, essa conexão entre teologia, entre religião e Estado. Teologia. Então, por exemplo, tem uma juíza, tem uma procuradora, né, Tocantins, em Manaus, né, é muito forte, está muito disseminada essa ideia dessa correlação entre igreja e direito, certo? Estou falando aqui com dois especialistas da área, não é a minha pesquisa, mas isso tem me chamado muito a atenção. Por quê? Que se busca elementos que são, digamos assim, fundamentalistas para reger as relações humanas. Tá? E a tua pergunta, Irena, no sentido de que se a coisa vai se tornar cada vez mais privada, dentro de casa, sozinho, né? Eu não vou poder, como o Rômulo mencionou, a França e parte do Canadá, né? A França tirou os feriados, para nós o dia santo é domingo, isso é catolicismo romano, isso vem desde a Idade Média, tá? Os primeiros cristãos lembravam do domingo por causa da ressurreição de Jesus, não porque é um dia que alguém mandou celebrar, certo? Então a gente faz a conexão domingo com salvação, com Jesus, né? A gente não faz a conexão com um feriado que alguém estabeleceu, né? Os judeus tinham o sábado e aí de repente na Idade Média você tem o domingo. Na França todos os feriados são na segunda, justamente para descaracterizar qualquer ideia de relação com teologia, ou sei lá, ou algo assim, né? Mas se nós olharmos, nós começamos a conversar sobre Constituição, eu estou com ela aberta aqui, a linha mestra pede a proteção de Deus, né? Se você pegar o título da Constituição, Deus precisa proteger, mas a pergunta é que Deus é este? Tá? Uma vez eu conversei com um americano, o Rômulo, já mencionei, o Rômulo e eu estivemos juntos num período nos Estados Unidos, e lá tem no dólar, tem In God We Trust, tá? Em Deus nós confiamos, em Deus nós cremos, certo? Aí eu perguntei para alguém me explicar quem é esse Deus que a gente acredita que está impresso na moeda, certo? Pô, o nome de Deus está sendo usado de uma forma ou de outra, está lá, né? Quer dizer, é Jesus Cristo? Né? O Rômulo diz que nós cremos em Jesus, nós somos salvos por causa do que Jesus fez por nós, não pelo que a moeda faz por nós, né? Mas o aspecto religião está presente em tudo que lá. aliás, desde o início da história, né? Esse Deus que precisa se revelar e entrar na história, ele precisa ser conhecido, só é conhecido pela Bíblia. Então não é um Deus da moeda, ou não é um Deus da Constituição que a gente conhece, porque o Deus da Constituição não é o Deus das Escrituras. Né? Então o Brasil é um país cristão? Não, o Brasil era um país católico romano, católico pelo menos, né? Por causa da forte influência inglesa, né? Só lembrar, vocês mencionaram 1824, né? Os portugueses vieram fugidos da Europa por causa da França, né? Vieram em 1808, né? E aí se cria a ideia de um país, né? Isso é copiado pelos ingleses, tá? Aí depois vem os americanos que vão influenciar a próxima Constituição. Por quê? Mas os americanos também são religiosos, né? A ideia americana é que eles são salvadores do mundo, especialmente o que aconteceu no último século, né? Duas guerras mundiais, o mundo todo entrou em ebulição e os americanos foram lá e salvaram o mundo, né? Para fazer o quê? Uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, 47, 48, depois da Segunda Guerra Mundial. O ser humano precisa de novo recuperar a polis, a relação que ela deve ter um com o outro, né? Que é a razão da existência da Constituição, né? Eu lamento, como o pastor Rômulo menciona, o jurista Rômulo, né? Agora vou olhar pelo lado do direito para ele, a nossa Constituição muda conforme o vento, né? E isso não é bom, né? Os americanos têm uma meio que constante, e nós, de acordo com, digamos, a boa vontade de alguém, a gente vai mudando, né? Tiago talvez pode explicar melhor isso, né? Eu acho que isso não nos identifica, né? É democrática a última Constituição de 88? Eu me pergunto, né? Está todo mundo remendando ela, né? Por quê? Tem interesses que não são interesses de um povo, são interesses de grupos, né? Que vêm e vão, né? E no meio de tudo isso, os cristãos estão vivendo. Agora, tirar o símbolo de uma sala de aula, eu dou aula na UBA, tem um símbolo, tem uma cruz, né? Vamos tirar ou não vamos tirar? A UBA é cristã, ok, mas a pessoa que está lá dentro é cristã, não é? Vamos transformar o assunto meramente pessoal, né? Essa é uma pergunta que é bem interessante, né? Mas isso é uma pergunta pós-moderna. Agora nós não falamos mais em Deus. Está sendo proibido, né? Cada um faz o que bem entende, né? Esse é outro assunto que a gente pode conversar daqui a pouco.
Por
favor. É bem, bem interessante isso que o pastor Clóvis colocou, que é a questão desse início da Constituição, né? Quando ela fala que a Assembleia se reuniu sob a proteção de Deus, né? Isso já gerou muita controvérsia, né? Então, como assim a Constituição diz que o Estado é laico, que o Estado tem que ser neutro, mas ele começa dizendo que vai haver a proteção de Deus, né? E a resposta que o direito oferece é que o Estado ele é laico, mas que ele não é ateu. Então, o Estado brasileiro, apesar de laico, ele, de certa forma, ele estimularia a religiosidade. Só que a religiosidade, a gente sabe que é muito diferente do conceito que a gente tem dentro do cristianismo. Por isso que o pastor falou justamente que esse Deus ali não é... Não, a gente não pode interpretar como sendo exatamente o nosso Deus, o Deus que nós cristãos acreditamos. A gente não pode sair por aí dizendo é a Constituição do meu país falando no meu Deus, entendeu? Não é esse o intuito ali. Talvez até fosse, mas não é assim que é interpretado. Interpreta-se que seria a divindade, né? Algo sobrenatural, algo metafísico, algo para além da nossa compreensão, né? Uma força maior. E é justamente aí que vem essas questões dos símbolos, né? Olha, se o Estado ele estimula a religiosidade, haveria algum problema em deixar esses símbolos? É muito comum, né? Quando a gente vai em tribunais, tem alguns estados que não tem mais, antigamente era mais comum. Mas você vai nos tribunais, nas salas de julgamento, sempre tem um crucifixo em cima, né? Assim, aquele símbolo cristão. E isso sempre gerou muito questionamento, assim, né? Principalmente de pessoas que não são cristãs, obviamente. Olha, porque se eu vou levar a minha discussão para o tribunal, porque... tem o símbolo de Jesus Cristo e não tem o símbolo da minha religião, se é uma pessoa que é, por exemplo, budista ou espírita, ou alguma coisa assim, né? E isso sempre gerou, e continua gerando, muita polêmica, não tem uma resposta fácil para isso. Se você vai dizer assim, olha, devemos tirar, devemos colocar, né? É uma questão muito difícil de resolver. Eu lembro que teve uma discussão há muitos anos atrás, acho que eu ainda estava na faculdade, sobre essa questão dos crucifixos nos tribunais. E restou decidido que não haveria problema em ter esses crucifixos, que não seria obrigatório, obviamente, a manutenção dos crucifixos, mas que não necessariamente isso estaria violando os direitos das pessoas que não são cristãs. Mas em vários estados, né, eu sei que esses crucifixos foram retirados. Eu não sei se no Rio Grande do Sul, talvez isso foi retirado, em alguns estados da região sul eu sei que foi. Então fica essa dúvida, não é uma resposta fácil isso, né?
A gente vai para um lado bem comportamental daí, né? Na verdade, se a gente for falar... A gente vai tocar em questão de doutrina, questão de crenças, mas também dos próprios indivíduos, né? Até onde eles se sentem representados ou bloqueados, independente da sua religião, de acordo com o posicionamento, ou colocar ou tirar o símbolo religioso, né, de diversos lugares. Mas antes de irmos para o lado comportamental... O que a Bíblia fala sobre essa divisão de igreja e Estado? Pastores. Vou chamar um, Pastor Rômulo.
Tá bom. Então, só para concluir um pouquinho ainda essa questão que a gente tinha falado antes, que eu gostaria ainda de dar mais um pitaco, antes de passar já para essa parte da Bíblia. Certa vez eu ouvi alguém mencionar que o crucifixo seria importante que ele permanecesse nos tribunais, nos julgamentos, porque não apenas ele é um símbolo religioso, mas também ele é um símbolo de injustiça, já que juridicamente o julgamento de Jesus foi totalmente injusto, né? E para que esse tipo de julgamento injusto não se repetisse. Enfim, só um adendo aqui. Mas sobre a questão da Bíblia, a Bíblia não vai ter assim um versículo específico dizendo o Estado deve ser laico, ou deve ter uma separação entre igreja e Estado. Mas, com o auxílio de alguns textos, a gente chega a essa constatação. Por exemplo, quando Jesus, lá em Mateus 22, Jesus, ele é indagado, né, por fariseus religiosos acerca do pagamento de imposto, e eles queriam pregar uma peça em Jesus, porque se Jesus dissesse que era necessário pagar imposto, então os judeus, eles ficariam contra Jesus. E se Jesus dissesse para eles não pagarem imposto, os romanos ficariam contra Jesus. E aí Jesus falou, né, olhem para a moeda, né, o que está escrito aí, de quem é a inscrição, de quem é a face? Ah, é de César. E aí ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nesse sentido, nós constatamos que a separação... Ela é bem-vinda, ela é da vontade de Jesus, inclusive, né? E depois, em outros textos, Romanos 13 também vai falar da obediência às autoridades. E então, que o cristão, ele faz parte desse mundo, né? Ele não pertence a esse mundo, mas ele está no mundo. E se nós observarmos também no sentido da obediência ao quarto mandamento, né? Lutero vai expandir isso, não apenas de honrar pai e mãe, mas honrar as autoridades. Mas aí já toca no, acho que na especialidade do professor Clóvis, que ele pode falar muito melhor do que eu.
Ele seria o nosso próximo tópico, né, pastor? Professor Clóvis, tem estudos voltados para Lutero, né? Pelo que a questão da atuação de Lutero, os estudos de Lutero. E ele também já escreveu sobre isso, né? Agora vamos para o especialista.
Não sei, né? Vamos ver, dá para conversar muita coisa, mas deixa eu dizer algumas coisas a mais, Romulo. Que, de repente, antes da gente fazer uma distinção ou... uma separação entre... A palavra separação não é boa, tá? Porque nós todos precisamos do governo, certo? bem ou mal, nós todos vamos precisar dele. É, a pergunta é que tipo de governo nós vamos precisar. Vamos ter um déspota, certo? Ou nós vamos ter alguém que nos favoreça, tá? É, existe um bem comum que tem que ser preservado, que é maior do que eu, maior do que nós como indivíduos, que é a sociedade em si, ok? Hoje de manhã, numa aula, eu fiz um exercício com os alunos. Qual foi a vantagem que a Igreja Cristã teve quando o imperador César Augusto decretou o censo lá em Lucas 1? Tá? É uma ordem do imperador, certo? E aí o autor Lucas, ele vai pegar esse início de história, vai mostrar o quê? O que, que Deus fez de novo na história a partir dessa ordem do governo? Ele juntou o conceito de igreja. Igreja, para Lucas, não são os judeus, mas são todos aqueles que, de repente, pela sociedade foram rejeitados. Lembra que José e Maria vão até Belém e lá nasce Jesus? Quem é que se junta ao redor de Jesus a partir de ali? Tá? Os pastores, os magos são mencionados em Mateus. Tá? Então, o que se recupera com uma ordem do governo, do Estado? A teologia, o ensino do Antigo Testamento do que significa ser povo de Deus. Então, bem interessante a gente observar que mesmo que uma cultura aparentemente não tem nada a ver com a gente, ela está bem envolvida. Né? Quer dizer, o autor Lucas, né, ele menciona, né, o Rômulo mencionou a questão do crucifixo, muita gente vai entender que é injustiça, é injusto. O evangelista João, ele vai descrever que quem matou Jesus foram os judeus, porque eles são inimigos. Só que em João, os judeus representam a raça humana, que no credo aparece com um nome bem interessante. Quem é culpado pela morte de Jesus? Pôncio Pilatos. Quem representa? O que, que Pôncio Pilatos representa? O Estado, certo? Mas para nós, na teologia, Pôncio Pilatos não é o governo atacando a religião. Para nós é Pôncio Pilatos representando a humanidade pecadora, né, que somos todos nós, né, um nem outro, tá? Então veja como a teologia coloca essa tensão, não, essa distinção. Eu prefiro a palavra distinguir, né? Isso Paulo faz, né? Romanos 13 é fantástico. Se sujeita à autoridade, ela tem origem divina, mesmo que ela não crê. Veja só, e aí eu acho que nesse ponto a Constituição até dá um chute, chuta bem, tá? Vamos pensar num conceito de um ser imanente. O imanente é aquele distante da realidade, tá? Que não tem nada a ver comigo, tá? Estou passando fome aqui, o governo não faz nada por mim, mas tem governo, né? Deixa eu me virar e buscar o recurso. Na realidade, a teologia que faz nós vermos o papel de alguém que tem o papel de governante, ela é muito mais relacional, tá? E aí que eu gostaria de entrar, né? E aí, Romulo, eu não queria ficar só no quarto mandamento. Quando Lutero explica o quarto mandamento, que nós devemos honrar pai, todas as autoridades, inclusive o governo, ele está citando Aristóteles, tá? Os gregos já falavam disso. Quer dizer, nós não precisamos de uma lei cristã para dizer que nós temos que respeitar a autoridade, certo? Em qualquer setor. Por outro lado, Lutero também vai fazer isso, vai fazer isso muito bem. Lutero aprendeu isso da teologia, quando ele, na quarta petição do Pai Nosso, ele diz que um bom governo é pão para nós. Por que o bom governo é pão? Né? A relação humana na sociedade é pão. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que, que é esse pão? É uma boa esposa, filhos, mas também um bom governo. Tá? Que significa? De onde é que Lutero descobriu isso? Bom, Lutero descobriu que é a criação de Deus, faz parte do que Deus criou. Então, a criação do governo não é uma coisa negativa. Tá? Na Idade Média, o governo servia para atacar os outros para defender a igreja. Isso se inverteu, né? Com a Revolução Francesa, você mencionou já a França, o Estado persegue a igreja, inclusive na França se exclui qualquer ideia de religiosidade a partir de 1789. Os mosteiros e os conventos deixam de existir, tá? Por isso a perseguição a Portugal, que os portugueses vêm para cá, daí a Inglaterra mantém, isso a gente já mencionou. Então, essa dimensão de relação entre igreja e Estado, ela sempre deveria ser vista como uma troca. O que, que a igreja dá que o Estado pode dar? Que não tem. O que, que o Estado pode dar que a igreja não tem? Eu não estou fazendo um acordo político, né? O apóstolo Paulo pregou o evangelho, mas para ele pregar o evangelho em Roma, quem é que levou ele até lá? Quem é que pagou a conta da viagem? no Império Romano, porque ele foi como presidiário, lembram? Inclusive, ele naufraga na ilha de Malta. Quer dizer, o que a Bíblia faz? Ela mantém essa distinção e a gente vai aproveitar ser cristão. Se daqui para frente a gente vai ter dificuldades em manifestar a nossa religiosidade, olha só, a nossa Constituição está proibindo que a gente fale mal, não. Fale, ataque a homossexualidade. Como é que vai ser isso daqui para frente? Como é que nós vamos trabalhar esse assunto? Ele é contra a criação de Deus. Então, Lutero, no século XVI, vai descobrir, se você colocar Deus em todos os mandamentos, Deus vai se permanecer, né? Inclusive no 8º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e aonde Lutero acha que a pessoa mais quebra esse mandamento? No fórum, diante da justiça, porque usa a Bíblia como referência, mas ela está mentindo. Tá? Então tem toda uma questão de tensão entre igreja e Estado. Eu preferia citar situações, por exemplo, do Antigo Testamento. Rei Davi, é o grande Davi, mas de repente um pastorzinho vai lá e conversa com ele. Cara, você matou a mulher, você matou o marido da tua vizinha. Ananias e Safira, a história de Urias e Batseba. Urias, né, acho que é. Mas o que aconteceu ali? Ali você tem um Natan, que é um pastor, um teólogo, falando com um rei. O rei precisa ainda estar diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é a última. Não é a igreja, é a palavra de Deus. Por isso Lutero foi sábio lá no século XVI e colocou em cada mandamento devemos temer e amar a Deus, e portanto, ele não colocou a igreja, não colocou o pastor, o grupo religioso, certo? Então é essa a dimensão, essa é, digamos assim, a questão existencial. Deus trata das coisas últimas, né? Nós vamos precisar de pessoas que tenham um bom sistema de governo, que tenha um equilíbrio, que proporcione pão, tá? Sabe de onde é que Lutero entendeu que pão significava um bom governo? Depois das guerras. A guerra dos camponeses, a briga entre eles, se matavam por religião. E aí, de repente, Lutero percebeu, peraí, pão não é apenas o conceito de pão celeste, né? Santa Ceia, que Agostinho dizia. Pão também tem a ver com aquilo que eu estou fazendo diariamente. Eu preciso de um bom governo que regule as relações para ter o quê? Sobrevida. Isso faz parte da doutrina da criação. Então, o bom governo é isso. Só que, claro, e aí vem a sacada de Lutero. Se vocês lembram, o Pai Nosso está depois do Credo. Por quê? Porque o Pai é um grito de guerra de alguém que conhece a vontade de Deus. E Jesus se coloca. É Pai Nosso. Quando Jesus ensina, ele se coloca no meio. Por isso Jesus se sujeita à autoridade de Rômulo. Porque ele sabe que aquela autoridade, né, da moeda que você mencionou faz parte da doutrina, faz parte da obra de Deus. Então isso nós vamos ter que reentender. Claro que às vezes a gente se torna partidário, que é outro problema, eu não quero nem entrar nessa questão. É o partido, agora nós temos o salvador da pátria, né? Não sei, não é esse o ponto. Ele também tem que ser sujeito às regras do jogo, e não é, né? E às vezes a gente precisa ter essa noção, né? Então, o Estado, as leis que regem o Estado, que é a Constituição, que é a linha mestra, ela tem que ter esse viés, digamos, desse respeito, mas, de repente, um pastor, um pregador vai chegar e dizer, olha, meu, como o Natan fez com o Davi, você não é dono da vida do outro. Tá? E Deus, inclusive, mostrou para Davi, né? Esse primeiro filho que ele teve com Batseba, o que aconteceu? Deus o tomou para si. Davi nem pôde vibrar sendo pai dessa relação, né? Então, de novo, a gente tem uma distinção entre papéis, né? E que bom que a gente pode ter isso com clareza, né? A Bíblia nos ensina isso, tá? Ou, por outro lado, nós vamos aprender, desculpa, Irene, estou falando demais, já vou parar, mas, por outro lado, nós temos um Abimeleque dando uma aula de lição para Abraão, né? Quando Abraão apresentou a esposa dele para Abimeleque, dizendo que era a irmã dele. E Abimeleque disse, peraí, tu me mentiu, cara. Então, Abraão precisa aprender teologia com um cara que não tem nada a ver, que não faz parte do povo de Deus. Então, tem várias situações onde parece que é uma tensão, né? Mas eu prefiro falar em distinção, né? De papéis, tá? E a gente vai ter que manter isso, né? É a minha impressão, tá, gente? É a minha contribuição.
Fala de distinção até... Na verdade, vieram vários exemplos práticos na minha cabeça enquanto você falava, professor. Mas um ponto interessante, eu acho que eu vou pular já para o último tópico que eu queria falar, mas o professor puxou muito bem. Essa questão da distinção, né, do espaço. Nós temos hoje em dia essa questão da... Nós temos diversos representantes que usam livremente e expressam livremente a sua fé e a sua confessionalidade dentro do governo, né? E muitas vezes nós, como igreja, acabamos querendo assumir que todo mundo vai se comportar e vai agir dentro dessa fala, porque quem está na liderança fala isso, né? Quem está na liderança professa isso. Como nós, como igreja, devemos trabalhar com as diferenças de religiões? Considerando que o Brasil é um país que tem liberdade religiosa, não existe só luterano, não existe só católico, existe espírita, existe candomblé, existe N religiões e N espiritualidades, às vezes nem chamadas de religiões, né? Várias confessionalidades. Como nós, como igreja, devemos atuar nessas questões de governo? Até onde a gente pode entrar como igreja dizendo, não, o Brasil tem que agir assim, assado, porque Deus quis assim? Ou até qual é o limite entre a Constituição e a Bíblia? E eu vou chamar o pastor Rômulo agora.
Bom, a gente realmente observa que não é um assunto fácil, né? No sentido da gente... qualquer lado que a gente pender, a gente pode ter problema, né? Tem que ter um equilíbrio, acredito eu. E eu acho que, assim, a questão governamental, como que os cristãos podem participar da política? Ou um cristão pode participar da política? Claro que pode, né? Eu acho não apenas legítimo e válido, como se ele for um bom governante, né? Como o professor Clóvis lembrou, nós precisamos de um bom governo. Se ele for um bom governante, ele não vai estar apenas cumprindo um papel como um cidadão deste mundo, como ele estará, inclusive, fazendo um trabalho para o, querendo ou não, para Deus, porque, conforme Lutero dizia, né, nós somos máscaras de Deus. Nós, em nossas atuações, em nossas vocações, quer dizer, a gente não serve Deus apenas na igreja, né? A mãe que vai amamentar seu filho serve a Deus. O sapateiro que faz um bom sapato e vende por um bom preço serve a Deus. E o governante, um político. Agora, a gente percebe que o limite, muitas vezes, está quando nós fazemos da fé que temos dentro da política uma bancada. E aí nós vamos atrás de direitos e de interesses pessoais para a nossa denominação, para o nosso grupo de poder. E isso é complicado. E além de ser complicado, além de ser contrário à ideia de vocação, de trabalhar por todos e por todo o país, por todas as pessoas, sejam cristãs ou não, é um testemunho horrível, né? Porque quem não é cristão vai olhar, olha só, os cristãos ali na política, no poder, se servindo das benesses e simplesmente estão ali por interesses pessoais, né? Então a gente percebe que, infelizmente, grande parte dos cristãos que estão na política do nosso país hoje estão representando os cristãos de uma maneira muito equivocada, né? E a gente precisa de cristãos que estejam imbuídos com um espírito cívico e de serviço ao próximo, seja ele quem for, seja ele cristão ou não cristão.
Desculpe, Thiago.
Não, pode falar, pode falar.
Eu só ia dizer o seguinte, a gente tem que ter bem clareza do que é a igreja, né? O que é a igreja é fruto da obra do Espírito Santo, certo? O terceiro artigo do credo, por um lado. Senão vai ser um outro poder lutando com outro poder, tá? O governo está no primeiro artigo da fé cristã, por isso o conceito de pão, que começa a segunda parte das petições do Pai Nosso, pão nosso de cada dia, e Lutero conecta isso a um bom governo, que faz um preço justo, que equilibra as relações, né? Sempre lembrando que Lutero, quando escreve isso, tem dificuldades com, por exemplo, comércio exterior. O que, que significa comércio exterior no século XVI? Tudo vinha da Índia e da China, da Índia especialmente. E nós temos hoje tudo também vindo da Índia e da China, né? Nós temos dificuldades de emprego, né? Na nossa pandemia, o trabalho exterior fora de casa, né? Eu continuo trabalhando 13 turnos por dia, porque eu tenho serviço, mas tem gente que está passando fome. Tá? Como é que agora o governo vai segurar, vai ter 7 anos de vacas gordas, né, como José no Egito, e vai alimentar uma população toda? Né? O governo tem que entrar, o governo tem que fazer seu papel. E isso não é político, né? Infelizmente tudo é político, tudo tem interesse por trás. Qual é o interesse, né? Então, quando Lutero vai usar exemplos como o de José no Egito, José foi o quê? Um administrador, ele administrou. Quanto ele cobrava? O bom preço de José era o dobro. Quem gosta de pagar o dobro? Ninguém. Mas José cobrava o dobro. Por que, que ele cobrava o dobro? Todo mundo sabia que precisava, né? É bom, né? Um bom judeu, né? Um judeu cobra o dobro, sempre. Estou brincando, tá? Tô sendo irônico um pouquinho. Mas o conceito de igreja é um e o conceito de Estado é outro. Então, nós vamos ter que fazer essa distinção para podermos entender o papel. Tá? Eu me lembrei de situações bem concretas. Em 1808, quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, e ela era Augsburga, né, a família Augsburgo de Viena e de Portugal, tinham conchavos políticos, né, é o mesmo cara que tem a ver com Carlos V lá no século XVI, é da mesma família. Vieram muitos luteranos junto da coroa, tá? Tinha muito luterano também dentro da coroa portuguesa. Rômulo, se um dia tu tiveres a oportunidade de ir a Petrópolis, que é no Rio, você vai ver que dentro da casa de verão do imperador, lá em Petrópolis, tem uma pequena capela para integrantes da família real brasileira que eram luteranos. Tem a igreja de confissão até hoje tem um pastor que tem serviços litúrgicos lá dentro, tá? Então, isso e essa distinção, esse papel sempre houve, né? A gente tem isso, né, presente. O dramático para nós é quando há uma imposição, né? Por exemplo, muitos luteranos saíram da Alemanha, da chamada União Prussiana, em 1808, mais ou menos no mesmo período, foram para os Estados Unidos e formaram a LCMS, por quê? Lá nos Estados Unidos eles tinham mais liberdade para mesmo que ficando no interior, na roça, eles iam poder se comunicar melhor e poder ter liberdade de culto. Tá? E, por outro lado, os brasileiros, os luteranos no Brasil, eles se afastaram da política, por quê? Porque eles não viram apoio do governo. Em 1850, quando chega o primeiro sino para cá, feito na Europa, e vem para atender uma congregação aqui no Rio Grande do Sul, ele fica parado no Porto de Santos por vários anos. E aí os luteranos, eles tomaram uma postura que o governo não os apoiou, logo se afastaram. Tanto é que a gente não se envolve, né? Quantos políticos nós temos, né? Nós tivemos, acho que um presidente que era da Igreja de Confissão, que era evangélico, que era o Geisel, se não me engano, certo? E agora nós temos os políticos ligados às denominações mais atuais, né? Que não são protestantes, ou não são evangélicos no termo original da palavra, né? Que são outras, tem outros movimentos. Mas isso é história, né? Por que a gente não se envolve bem? Eu acho que o nosso povo da IELB, ele se preocupa muito em fazer um bom trabalho, né? Ser um bom profissional, que é fantástico, que é por ali também. Nós não precisamos ser partidários em si. Tá? Eu lamento que a gente não tenha condições de repente, articular melhor, né? A IELB, lá nos anos 80, tinha um posto em Brasília. A IELB tinha inclusive um pastor nosso foi para lá trabalhar com um pastor em Brasília, o Thiago está lá, o Rômulo já fez estágio. Nós tínhamos, né, eu me lembro de mensageiros dos anos 80 falando da IELB, entregando, por exemplo, o livro de Concórdia para o presidente, não sei se era o Geisel ou quem era, em 1983. Né, nós tínhamos essa postura, havia isso. Hoje nós temos um outro político envolvido. Tá? O problema é ligar a política e a igreja. Tá? Eu prefiro que o político venha para a igreja e tome a Santa Ceia e não use o púlpito. Tá? Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Então, porque ele é um pecador como qualquer outro, mas ele tem a função. Eu preciso de um deputado, eu preciso de um presidente, tá? Que não tem nada a ver comigo. Ele não vai ter espaço na minha igreja para falar da campanha dele. Essa distinção eu tenho que manter, né? Eu prefiro que ele venha e tome a ceia que eu vou distribuir. É o que Lutero ia dizer, tá? Então, o político também precisa de lei e evangelho, precisa da palavra de Deus. Ele continua pecador, né? Tiago, eu já falei demais, vou parar um pouquinho.
Não, o que eu ia falar, professor, é que eu gostei muito dessa distinção que o senhor fez entre cada um ter o seu papel, né? Eu acho que isso é uma coisa é muito importante também da gente pensar, porque e agora eu falo dentro da teoria do direito, ali do estudo da Constituição, da filosofia política e tal, como é que a gente considera essa relação dentro de um Estado laico? Da mesma forma como o Estado não vai tomar o púlpito da igreja, da mesma forma também não deveria a igreja tomar o púlpito do Estado. Em que sentido seria essa mão dupla? Quer dizer, então, que a gente, por exemplo, como cristãos, nós não poderíamos falar, nós não poderíamos discursar? Não, não é isso. Mas o que essa filosofia política tenta propor é que o discurso religioso ele entra, sim, também dentro do discurso político, mas ele entra de acordo com as percepções comuns, ou seja, aqueles argumentos que são acessíveis para o povo todo. Então você não vai justificar uma posição sua politicamente apenas justificando na Bíblia. E essa é a visão da filosofia política ao interpretar a Constituição. É óbvio que a Bíblia, ela pode sim ser um argumento, mas você vai usar isso de uma forma que as outras pessoas possam compreender e ajam com o que eles chamam de consenso racional. Como é que seria isso? Por exemplo, se a gente tem a questão do aborto, a gente não vai, um cristão, por exemplo, não iria discursar contra o aborto dizendo que a minha Bíblia proíbe o aborto, a minha fé, a minha religião proíbe o aborto. Não, mas ele poderia discursar sobre o aborto dizendo que há um direito à vida, esse direito à vida ele é assegurado a todos e, portanto... Então, existe uma certa forma que eles tentam conciliar esses dois discursos, mas, de certa forma, a filosofia política ela também afasta um uso político da religião, né? Usar a religião como força política para você comover as pessoas, para você alcançar objetivos puramente com base nos seus argumentos religiosos, né? E aí isso, segundo esse pensamento, haveria uma violação, de certa forma, ao Estado laico, porque aí o Estado estaria deixando de ser imparcial e neutro em relação às religiões. Mas é óbvio que é um tema que sempre envolve muita coisa. E a gente vê, é bem comum a gente ver políticos se capitalizando da religião, né? Não é um fenômeno... Não é recente também, é uma coisa que sempre aconteceu, mas que a gente vê e hoje em dia as pessoas começam a enxergar, talvez não com uma visão tão boa nesses casos em que os líderes religiosos resolvem se capitalizar dos seus seguidores, né, da sua religião, para tentar obter benefícios políticos. E eu não sei o que vocês acham sobre isso, talvez o pastor Romulo tenha alguma opinião.
Eu acho que, de fato, a gente precisa tomar cuidado de fazer essa correta distinção, né? E acho que esse exemplo que você utilizou do aborto, Thiago, é muito bom. Assim, eu tenho trabalhado um pouco com a temática da apologética, né? Que é a defesa da fé. E certos assuntos polêmicos, como o aborto e outros... muitas vezes eles têm a capacidade não apenas de causar divisão entre as pessoas, como também de afastar pessoas da fé cristã. No sentido, a minha maior preocupação, muitas vezes, por exemplo, no assunto do aborto, no sentido de nós defendermos a nossa fé, é de nós utilizarmos argumentos científicos, argumentos jurídicos, para defender, eu acho que a nossa visão de a defesa da vida, né? Então, dependendo do âmbito que nós estamos, nós precisamos falar na linguagem que pede. né? Então, a gente está num âmbito jurídico, a gente está num âmbito estatal, governamental, aí a gente vai lá citar tal texto lá de Êxodo. Então, isso realmente é complicado, porque não apenas dificulta a defesa dos nossos argumentos, como também afasta pessoas da fé cristã. E também esse campo mais partidário, eu vejo hoje como um grande problema para nós, no sentido de testemunharmos. A minha maior preocupação hoje como pastor é, de fato, de testemunharmos bem, de podermos levar a palavra, de podermos semear o evangelho. E muitas vezes essas disputas políticas partidárias têm dificultado a gente fazer isso, né? Porque não há ninguém neutro, né? Como diria um professor meu de direito, neutro só detergente. Então, todos nós temos os nossos posicionamentos, todos nós temos as nossas perspectivas, e isso é salutar. Nós vivemos no mundo, todo mundo tem o direito de defender a ideia que quiser, o campo político, o lado político que quiser. Mas quando a gente coloca isso acima da fé cristã, do testemunho e da salvação, nós acabamos tendo problemas. E nós acabamos tendo mais dificuldades, colocando mais empecilhos e mais obstáculos para testemunharmos a nossa fé.
Interessante, tem um comentário aqui da Lili, que é o seguinte: antigamente, quando a igreja queria fazer papel do Estado, a igreja foi muito cruel, né, em alguns pontos da história. Houve um tempo que a igreja perseguia pessoas, queimava pessoas, e seguindo esse comentário veio uma pergunta da Natália, que é o seguinte: o que significa um bom governante? Tá. E ela quer a resposta dos três. Então eu vou começar pelo professor Clóvis, aí pode ser o pastor Rômulo e termina com o Tiago, pode ser?
Poxa vida, eu prefiro ficar por último, daí eu sei o que dizer, né? Antes eu tenho que inventar, mas não, vamos lá. Mas vamos começar minha resposta com, né, com elementos, né? Quer dizer, elementos teológicos, certo? Sempre lembrando que o texto bíblico, ele não existe sem a presença do Espírito Santo, tá? E a doutrina que nós confessamos, a doutrina de Deus que age, que tem uma relação pessoal, pressupõe, então, digamos, a doutrina da criação, da salvação em Jesus Cristo e dessa salvação que se torna nossa pela ação do Espírito Santo. Então, quando a gente coloca o conceito, a teologia, o ensino teológico, né, a gente pressupõe que o Espírito Santo esteja agindo na vida da pessoa. Não é a igreja, eu já disse isso antes, isso é importante, senão nós vamos entrar numa nova cruzada, a cruzada por Jesus, certo? Como é que eu vou fazer uma cruzada por Jesus se eu sou maior dos pecadores, diz o apóstolo Paulo? Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo me revela o que é pecado. Tá? E aí Lutero sabiamente captou que diariamente precisa surgir um novo homem. Por isso eu disse antes, um bom governo começa com os seus joelhos dobrados diante de Deus. Tá? Salomão foi um excelente governo enquanto o primeiro mandamento foi vivido na vida dele, certo? No momento em que entraram outros deuses, aí ele se tornou incrédulo, ele fez o que fez, tá? Então, bom governo, que é uma ave rara, diz Lutero no seu comentário, a busca, né? Na época de Lutero tinha a ideia do Maquiavel, não sei se já ouviram falar do príncipe, o príncipe, imagina, você busca um modelo, e aí você tem um filósofo escrevendo sobre o que é um bom príncipe, né? O príncipe é aquele que governa, certo? Sempre lembrando que na Idade Média, no início da idade da época da Reforma, o príncipe e a igreja tinham um conluio, né? A coisa era mais ou menos um acordo, um trabalhava para o outro, por causa daquela ideia de separação, igreja e Estado, mas um funcionava em função do outro, tá? Mas o príncipe de Maquiavel é maquiavélico, como diz a própria palavra, certo? Lutero vai dizer, não, o que um rei faz? Tá? O rei cuida do seu povo, tanto é que, infelizmente, para muita gente, a reforma de Lutero se tornou uma reforma de príncipes. Muitos príncipes assumiram o papel de teólogos, inclusive, né? Meio, não de pregadores no sentido pequeno da palavra, mas no sentido de fazer as coisas acontecer. Isso não é bom, tá? Não é bom que a gente tenha. Então, o papel do bom governante é o que, que o povo precisa? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Tá? Isso vale, por exemplo, para um dono de uma empresa. A dona da empresa não serve para cuidar da sua, do seu trabalho, serve para dar emprego para os outros. E isso, essa é a relação do dono. Ele tem condições de gerar emprego. Né? Quem é o dono de empresa que pergunta para os seus funcionários se o salário é suficiente? Tá? Isso tem um eco da doutrina da criação. Esse é o cuidado, tá? Que reflete lá no Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia. Então, esse é o cuidado. Essa é uma pergunta que a gente vai ter que responder. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade, tá? Porque os jogos políticos são muito fortes, né? Uma vez eu conversei com um americano que tinha 500 hectares de terra para produzir soja. Ele estava 15 anos sem produzir uma saca. Por quê? Porque o governo americano comprava soja do Brasil a preço bem mais barato, certo? Essa era a política internacional, fazia os brasileiros trabalhar para os americanos. E ele lá não precisava produzir. Ele estava muito chateado, era um luterano. Diz: não, meu papel é produzir para o bem comum da sociedade. Mas a política de preços do governo americano fazia com que ele ficasse 15 anos sem produzir. Isso é um bom governo? Isso é sacanagem. Sacanagem para pessoas de outros países produzindo para ele. Esse é o mundo que a gente vive, tá? Desculpa eu dizer isso e comparar, eu não tenho nada contra os americanos, nem contra os brasileiros, nem contra o governo, tá? Mas isso não é o bem comum, tá? Então, a Constituição, a busca por elementos comuns tem que ser preservados, tá? Eu lamento que nós passamos por, nos últimos 100 anos, passamos por duas guerras, onde o ser humano foi tratado como lixo. É lixo, né? Olha quanta gente morreu. Parentes nossos, meus, aqui vieram para o Brasil fugidos, porque os pastores nos sermões alertavam: fujam, saiam daqui porque aqui vocês vão morrer. Então, alguns vieram da Rússia, vieram para cá, né, alemão russo, né, são um pouco de russo também, eles vieram para cá por quê? Né? No início do século XX, dei aquela famosa frase: se hoje fosse meu último dia, eu plantaria uma maçã, que alguns acham que é de Lutero. Eu tenho a impressão que não é de Lutero, né? Isso era uma expectativa de que o mundo ia mudar, né? Só que você sabe, da Primeira Guerra Mundial, logo depois veio a Segunda, né? Quem é que lutou contra quem? Os poderes, os governantes, né? Mas a igreja nossa, missuriana, ela não apoiou, né? A IELB não apoiou o governo da ditadura e muito menos da Segunda Guerra Mundial. A IELB continuou pregando a palavra, que é o que nós devemos fazer. A IELB não pegou em armas para lutar contra, tá? Nem podia, porque era alemão, né? Meu bisavô ficou preso por um mês porque ele falava alemão, né? Tinha brasileiros que ficavam embaixo da casa, era uma casa no interior com frestas, eles ouviram ele falar em alemão e prenderam, né? Teve um pastor que estava com ele e ficou preso um ano aqui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Então, essas perseguições, elas existem, né, porque você não tem liberdade, né? O presidente da IELB, 1944-45, ficou preso, né? O seminário foi fechado um tempo em Porto Alegre, onde a Irena mora hoje, né? Então você tem todo um pouquinho de história que é muito complexo, é muito tensional, é uma tensão. Enquanto estamos nessa vida, vai ser assim, né? Qual é o melhor governo? Aquele que melhor abastece a todos, tá? Não um grupo nem outro, a todos. Essa é a minha definição. Já falei demais.
Bem, eu diria assim que a gente tem que tomar primeiro cuidado de não pensar que vai existir um governante salvador, né? Salvador da pátria. Salvador só existe um e ele já veio, ele já nos salvou. Então essa visão messiânica da política, ela é muito prejudicial para a gente. E o Brasil tem essa visão paternalista, essa visão de que do salvador da pátria, isso nos acompanha, né? Se a gente olha, não apenas no governo federal, nos estados, sempre existe isso. Não, tal governante que era bom, um tempo de tal. Não, na verdade, todos os governantes têm problemas, todos são pecadores, todos têm dificuldades. Agora, numa visão assim mais jurídica, creio eu que um bom governante seria um governante que poderia seguir as leis, cumpriria as leis do país se os governantes ao menos cumprissem as leis e se afastassem do grande mal que nós sabemos que existe para o nosso país, que é a corrupção. Eu acho que a gente já poderia melhorar muito do atual estágio que nos encontramos.
Bom, respondendo bem rápido aí, para mim um bom governante é aquele que se preocupa com o povo, em primeiro lugar, como o pastor falou, que saiba o seu lugar, ele tem que saber que ele não é melhor que ninguém, que ele não está ali por ser mais especial ou menos especial, que ele não está ali por ser mais ou menos bonito. Ele tem que saber o seu lugar, que ele está ali simplesmente representando as pessoas e que cumpra a Constituição e que tenha respeito pelas instituições que existem para fazer o Estado funcionar. Acho que é isso.
E também, caso um de nós, luteranos, e que estão assistindo aqui esse plantão, queiram se aventurar na política, que nunca esqueçamos, né? Que nós estamos no mundo pelas pessoas, Deus quer que nós alcancemos as pessoas, e isso inclui também o respeito e a compreensão e a compaixão, né, às pessoas. E acho que isso faz parte de bom governante também, né, quando ele aprende a olhar com amor para quem ele está cuidando, de quem ele é responsável. Então, quando a gente segue o exemplo de Jesus de amar e de cuidar e de respeitar, mesmo quem não gosta da gente, assim como ele respeitou os que não gostavam dele, a gente tem aí um bom governante. Pessoal, a gente está estourando o nosso tempo. Passou e a gente já está chegando no limite do programa. Eu vou deixar um espacinho então para vocês fazerem as considerações finais, deixarem um recadinho. Vou seguir a mesma ordem, pode ser o professor Clóvis, daí o pastor Rômulo e o Thiago.
Irene, eu vou fazer propaganda, tá? Eu gostaria de ver mais cristãos luteranos, né, que tenham a oportunidade de conhecer melhor a palavra de Deus fazendo teologia, né? Eu coordeno o curso de teologia EAD, já falei um pouco antes, né? Eu acho que é bem interessante. O curso de Teologia EAD, ele é um curso que é dado pelo Seminário Concórdia, junto com a Universidade Luterana do Brasil, e acho que é uma bela oportunidade para a gente refletir sobre questões teológicas que nos envolvam, né? A teologia, ela nunca é feita sem uma relação apropriada, né? Assim como eu mencionei que um Deus triuno entra numa relação, não é um Deus impessoal, por mais que o Deus da Constituição pareça ser um ser imanente, distante, o Deus que nós confessamos é um Deus que vem e quer cuidar daquilo que ele fez, né? Por isso mandou seu próprio filho Jesus Cristo para se tornar nosso Salvador. Eu acho que uma reflexão melhor, uma maturidade teológica nos ajuda muito a abrir os olhos e a ver a oportunidade que nós temos de testemunhar. Eu gosto muito de uma frase do pastor Rômulo, tá? Não sei se ele lembra dela, né? Defender alguém que não precisa se defender é complicado, né? Mas aprender um pouquinho mais sobre como falar dele para as pessoas, acho que pode ser útil, tá? Então, Irene, eu aproveito a tua deixa para fazer essa propaganda, né? Se precisar conversar comigo e alguém quiser fazer teologia à distância, vale a pena dar uma olhada nisso aí. Nós temos belas oportunidades para testemunhar a nossa fé.
Aliás, no último plantão, fazendo um adendo, nós tivemos duas convidadas que fizeram teologia, pastor, pela UBRA. A Carla e a Gabriele, e a gente falou exatamente sobre isso, sobre como é importante as pessoas começarem a buscar um pouco mais a teologia, e as mulheres também, né, foi o tema do último plantão, por causa do Dia da Mulher. Então fica o convite aí, quem quiser conversar com o professor também, a gente pode depois divulgar o contato, se quiser passar um contato para poder trocar essa conversa, tá bem? Pastor Rômulo?
Só agradecer pelo privilégio de participar aí dessa live com o Thiago, com o professor Clóvis, e também parabenizar a Gelb aí pela escolha do tema, acho que é um tema muito relevante e a gente podia aí conversar, sei lá, mais tempo ainda, né? Claro que não tem esse tempo, mas é tão interessante que a gente conversa e a conversa passa tão rápido que a gente nem vê. E a gente sempre lembrar, né, que nós somos... estamos no mundo, mas dele não somos, né? Aquela música, um hino da nossa igreja. A gente sempre tem que lembrar que Deus nos colocou aqui para a gente atuar, né? Não é viver lá como se... Não, a nossa vida só está quando Cristo retornar lá no céu. Não, nós temos um chamado, nós temos uma obra a cumprir aqui, e uma delas pode ser também se envolver na política, no Estado. Mas a nossa principal missão, nosso principal chamado é para o reino de Deus, onde é a nossa verdadeira morada. Então a gente não pode jamais esquecer disso, né? E jamais colocar a política partidária acima de Cristo, acima do nosso testemunho. Acho que pastores, líderes, membros de forma geral, a gente precisa refletir mais sobre isso e evitar a política partidária. Eu estou bem repetitivo nisso porque eu tenho presenciado muitas situações ruins que prejudicam demais a nossa igreja e o nosso testemunho, por isso que eu estou reforçando essa ideia. Enfim, agradeço a todos.
Tiago?
Também agradecer, assim, é uma honra para mim falar ao lado do Romo, do pastor Clóvis. Fiquei muito feliz de poder participar. O Rômulo até adiantou um pouco, eu ia falar justamente disso, né, de João 18, 36, em que Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, né? E, inclusive, ele completou dizendo que se o reino dele fosse desse mundo, ele mandaria os ministros, né, para salvá-lo dos judeus, e ele não fez. Então, ele mostra, de certa forma, um caminho para a gente de que a gente tem que... Nunca a gente pode esquecer que o nosso reino é no céu. E aqui a gente pode até tentar transformar isso aqui no céu, mas a gente não vai conseguir transformar isso aqui no céu. O nosso reino é o reino de Jesus. Então é sempre com muita humildade, muito amor, muita paciência. E é isso que eu acho que os políticos também precisam, né? O Estado também precisa tratar com muito amor, tratar as pessoas com respeito, com empatia, assim como Jesus. Então, é muito bom estar aqui, é um tema que eu gosto muito, e obrigado, é isso.
Com vocês aqui, gratidão em meu nome, em nome da Gelbe também, por ter vocês aqui com o plantão da Gelbe. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar mais sobre esse tema, sobre outros temas. E para você que está acompanhando o programa, lembre-se de acompanhar a programação da Rádio CPT. Pode ser no site www.radiocpt.com.br, também pelo Facebook e pelo YouTube. Esse programa vai ser reprisado no sábado às 14 horas e também vai estar no Spotify, para quem gosta de ouvir podcast, ele também vai para o Spotify, tá? E o nosso próximo encontro é no dia 13 de abril e o tema é bem legal. Quem somos nós, perseguidos ou perseguidores? Então eu me despeço aqui e, como vocês sabem, Plantão da Gelbe acaba com música autoral e hoje eu trouxe a música autoral da Dag Figur, que foi lançada semana passada, Não Temerei. Até mais, pessoal!
Pois eu sei que estás comigo. meus pés irão.